Vamos para Hebreus capítulo 6, hoje chegamos aos últimos versículos deste capítulo, do versículo de número 13 ao 20. Precisamente nesta última sessão do capítulo 6, nós encontramos o tema geral para o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus, uma âncora para a nossa alma. É interessante a linguagem utilizada pelo autor aos Hebreus para lembrar aos seus primeiros leitores e também a todos aqueles que lessem esta carta preciosa da importância de uma âncora para uma embarcação, para deixá-la firme, segura no mar, até mesmo quando ele está tempestuoso ou revoltoso. Então, a mesma ideia aqui que o autor aos Hebreus vai apresentar, fechando o capítulo 6, é que as promessas de Deus são como uma âncora para a nossa alma. As promessas de Deus, elas nos firmam, elas nos estabelecem seguros de que o que Deus nos prometeu traz a mesma segurança para a nossa fé, de maneira espiritual, assim como uma âncora, ela é tão importante para uma embarcação, um pequeno barco ou até mesmo um grande navio, um grande cruzeiro. Então, observem, por favor, a leitura bíblica dos versículos de 13 a 20. Não esqueçamos, esta é a palavra do nosso Deus. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Senhor, concede-nos a graça de, nesta manhã, ouvirmos e atendermos a Tua voz, revelada, escrita e agora proclamada através da pregação do Teu Santo Evangelho. Ela está nas Escrituras, ela está na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, ensina-nos a Tua Palavra. Precisamos, Senhor, muito de Ti, da iluminação do Teu Santo Espírito, do ensino que vem dEle. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos mais e mais da Tua Palavra e que isso se torne experimental para nós no dia a dia. Seja aplicado à nossa vida prática, seja âncora para a nossa alma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Lembrem do contexto. O contexto sempre ele é repetido à medida em que nós estudamos a carta aos Hebreus. Estes irmãos estavam passando por uma situação adversa. É como se eles estivessem enfrentando uma grande e terrível tempestade em meio a um mar revoltoso. A pressão é que eles voltassem para o antigo judaísmo, a pressão é que eles abandonassem a Cristo. E lembrem-se, eles já tinham provado a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, os dons do Espírito. E a tentação, ela era constante, de que eles duvidassem das promessas de Deus e então se afastassem do Senhor, apostatassem da fé, abandonassem o caminho do Evangelho. Então, o autor aos Hebreus, ele continua a falar e a repetir e a afirmar as mesmas coisas. E à medida em que ele vai fazendo isso, ele vai usando a escritura de seu tempo, o Antigo Testamento. E agora, nesse trecho, observem, o autor ele vai dar fundamento, base, sobre a qual aqueles irmãos deveriam firmar sua fé. Por que razão? Porque Estes se perguntavam, assim como muitos de nós, por vezes, nos perguntamos ainda hoje, por que eu devo continuar sendo cristão? Mesmo em meio às provações e adversidades, por que eu devo seguir adiante? Por que eu devo seguir firmemente? Uma vez que parece que a promessa tão demorada, ela não chega, parece que nunca vai acontecer. Por que devo continuar crendo em Jesus? Por que devo me apoiar nas promessas de Deus? Por que devo confiar em Deus? Estas dúvidas, elas pairavam sobre os corações daqueles crentes. E a resposta então do autor aos Hebreus é porque podemos ter certeza de que Deus vai cumprir todas as suas promessas. E para afirmar isso, observem o que o autor ele vai fazer, o que ele vai trazer primeiramente. Um episódio envolvendo aquele que foi considerado o pai da fé. Ele vai tomar o exemplo do próprio patriarca Abraão, em que Deus lhe fez um juramento, neste episódio que ele vai citar, e o que está por trás de tudo aquilo que o autor aos Hebreus ele está aqui falando, é o que nós já podemos ver, o que nós já estudamos até na igreja, com a igreja, é o relato de Gênesis 22 e 16, 16 e 17. Vamos lá para conferir Gênesis 22. Vocês vão lembrar comigo. É uma passagem familiar, conhecida. Gênesis 22. De 15 a 18, vamos pegar um trecho maior. O autor aos Hebreus vai citar precisamente os versículos 16 e 17. O autor aos Hebreus vai fazer isso. Agora, vamos recapitular um pouco aqui porque Abraão chegou onde chegou. Ele havia recebido de Deus a promessa de que teria um filho, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, todos os povos. Dele deveria vir o Messias prometido, ou seja, Jesus viria da descendência de Abraão, o Salvador do mundo, e Abraão já era idoso. Sua mulher, idosa e estéril, Sara. E Deus, então, concedeu-lhe um filho, Isaque. Lembrem que Abraão esperou muito tempo. Então, ele já estava com a idade avançada, ele já tinha uma experiência de ser um centenário, nessa vida, sua esposa também muito envelhecida, e Deus então deu esse filho a ele. Mas aí, quando Isaac estava entrando na adolescência, o que foi que ocorreu? Abraão dormia, Deus revelou-se a ele em sonho, dizendo que ele deveria tomar o seu único filho, Isaac, e oferecer ao seu Senhor como sacrifício. Imagine, Deus havia feito todas aquelas promessas para Abraão, e agora ele estava pedindo que Isaac, que era o único filho da sua velhice, a resposta desta promessa, o brilho da esperança, agora deveria ser sacrificado. A Bíblia diz então que Abraão não titubeou, ele obedeceu. E pela fé então ele seguiu cumprindo a vontade de Deus. E a ordem, mesmo sendo colocada em contradição com a promessa de Deus, não fez com que Abraão deixasse assim de obedecer. Era contraditória. Era o único filho, ele já estava velho, e Deus disse agora, você vai sacrificar para mim. Ele foi adiante, ele disse, eu vou fazer isso, Deus está mandando, Deus não mandou eu fazer, eu vou fazer, eu vou segui-lo pela fé. E aí o capítulo 22 relata isso. Abraão leva Isaac para o alto do Monte Moriá, prepara o altar, coloca a lenha, toma o cutelo, amarra o seu filho, e quando ele está prestes a fazer o sacrifício, o Senhor intervém. O Senhor, então, ele vai intervir e ele vai dizer, então, do céu, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Está aí no versículo 12. Em seguida, o Senhor repetiu sua promessa. E aí é onde nós encontramos aqui, nos versículos 16 a 18. Eu queria que vocês lessem comigo. Deus vai repetir a promessa que já havia feito a Abraão. O que é que ele vai dizer a Abraão? Vamos lá? E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Veja que o Senhor, ele vai repetir a promessa. E no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: jurei por mim mesmo. Essa expressão, ela é interessante porque o autor aos Hebreus, ele vai tomá-la para mostrar àqueles crentes a razão por que eles deveriam permanecer firmes. Porque eles tinham uma âncora para a sua alma. A promessa de Deus era a certeza de que o Senhor jamais voltaria atrás, o Senhor jamais falharia naquilo que disse, naquilo que afirmou. Voltem comigo para Hebreus 6, percebam. É a esse episódio que o autor da carta aos Hebreus fez referência para dizer aos seus leitores que Deus, quando fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo porque não tem ninguém maior por quem jurar. E ele agora estava reafirmando estas mesmas promessas, porque esta situação vivida por aqueles homens, por aquelas mulheres, jovens, crianças, famílias, nos dias, primeiros séculos da era cristã, confirmavam tudo aquilo que Deus no passado havia dito ao seu servo Abraão. Olhem novamente para Hebreus 6 comigo e percebamos aqui algumas verdades preciosas que podemos extrair para nós ainda hoje. Primeiro, Deus jurou por si mesmo. Isto é um ponto importante aqui. O versículo número 3 diz, 13, perdão, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha alguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Veja que quando alguém jura, sempre faz este juramento tomando por nome alguém superior, ou tomando para si algo superior. Por que razão? Porque no sentido bíblico, é lícito jurar. Veja que o próprio Senhor jura por si mesmo. O que é condenado na Bíblia, e às vezes os cristãos não compreendem, é o juramento leviano, é o juramento vazio, é o juramento sem sentido. É sobre este juramento trivial que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que dizes tu passar vem do maligno. Está lá em Mateus capítulo 5. Mas notem que em situações sérias a Bíblia vai falar, é lícito que nós juremos, façamos juramentos. Por exemplo, no dia da nossa profissão de fé, no dia do nosso batismo, nós fizemos juramentos. Nós fizemos juramentos perante o Senhor, diante de Deus, nós apelamos a Ele de que seríamos fiéis, cumpriríamos os votos que fizemos perante a igreja. No dia em que nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, nós fizemos a mesma coisa. Os pais juram perante o Senhor que criarão os seus filhos no caminho da aliança. No dia do nosso casamento, nós também fizemos votos, juramentos solenes. Ou seja, é lícito que juremos. Alguns já precisaram testemunhar perante tribunais, também precisaram fazer juramentos. Então, não é proibido o juramento na Escritura Sagrada. Nós temos o maior exemplo disso no próprio Deus. Ele jura por si mesmo. Então, quando nós fazemos um juramento, repito, sempre fazemos firmados em algo superior ou em alguém superior. Nós invocamos alguém que é superior a nós. Por isso que as pessoas, quando juram, elas dizem sempre: eu juro por Deus. Por que fazem isso? Porque entendem que se apelamos a Deus nesse juramento, as controvérsias, os problemas, eles podem ser resolvidos. Geralmente, quando nós tratamos de alguma situação que envolvem conflitos interpessoais, nós perguntamos às pessoas: diante de Deus, vocês afirmam que o que vocês estão dizendo é verdadeiro? As pessoas dizem: sim, é um tipo de juramento, você está apelando ao Senhor. Agora, vejam que interessante, com respeito a Deus, ele jura por quem? Mas Deus jura por quem? Se ninguém lhe é superior, se ele é o supremo, único, absoluto, se não há ninguém igual a ele, por quem ele poderia jurar? É por essa razão que quando ele fala a Abraão, e o autor aos Hebreus vai repetir esta passagem de Gênesis 22, não tendo ninguém por quem jurar, sendo ele o maior de todos, ele vai jurar por si mesmo. Ele jura por si mesmo e ele afirma: certamente eu vou abençoar você e eu vou fazê-lo frutífero. Eu te abençoarei, diz Gênesis 22, e te multiplicarei. Então, é um juramento que ele faz por si mesmo. O juramento, então, tem o efeito, irmãos, de pôr fim a uma discussão. É um ato extremamente solene, onde você apela a Deus e você estabelece, então, o limite, o parâmetro para que aquele problema seja resolvido. A promessa, então, ela é garantida com base nesse juramento ou nesse voto. Esse assunto é tão interessante que quando Salomão vai escrever sobre ele, no capítulo 11 do Eclesiastes, ele vai dizer que nós não deveríamos fazer juramentos tolos, porque Deus ele vai cobrar de nós. Então, nós não podemos fazer votos sem ter a consciência da responsabilidade e da importância diante de Deus deles. Porque quando alguém jura, por exemplo, em nome de Deus, a pessoa que está fazendo isso está dizendo o seguinte: olha, se não for verdade, Deus irá me castigar. Deus, ele vai tratar comigo se eu estiver mentindo. Eu estou colocando a minha vida, o meu futuro, o meu destino nas mãos de Deus se eu estiver falando alguma mentira. Olhem que interessante a seriedade do juramento, a seriedade do voto. E quando o Senhor, então, faz aquele juramento a Abraão, nós precisamos lembrar que ele é aplicado a nós também. Porque olhem só o que o autor diz no versículo de número 17. Vamos ler juntos, versículo 17 de Hebreus 6, vamos lá? Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, quando ele prometeu, à semelhança do que fez com Abraão, ele jurou por si mesmo. Deus queria trazer segurança para o seu povo. Ele queria nos assegurar de que ele iria cumprir a sua palavra em nosso favor. E é por essa razão que o autor aos Hebreus vai dizer: nós podemos confiar em Deus. Por dois motivos, pelo menos. Dois motivos que são destacados pelo autor. O primeiro deles está no versículo de número 18. Leiam comigo. Para que, mediante duas coisas nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quais são os dois motivos para confiarmos nesse juramento de Deus? O primeiro, diz aí, Deus jurou por si mesmo. Esse é o primeiro motivo porque nós devemos confiar na promessa de Deus. Ele jurou por si mesmo, diz a Escritura. É como se ele dissesse que no caso de não cumprimento de sua palavra, ele não seria Deus. É a garantia maior que nós temos. É que se ele não cumprisse o que disse em sua palavra, de que ele não mereceria a nossa confiança, o nosso louvor, a nossa devoção. O que ele está afirmando é que caso ele não cumprisse o que prometeu em sua palavra, os cristãos então poderiam abandoná-lo, deixá-lo, apostatarem de uma vez por todas da fé. Caso tudo aquilo que ele prometeu não se cumprisse, eu pergunto, há alguma coisa na história do povo de Deus que o Senhor tenha prometido e não cumprido? Tudo aquilo que ele prometeu, ele sempre cumpriu. Então, este é o primeiro motivo porque nós devemos confiar nesse juramento de Deus. Segundo motivo, Deus não mente. Vejam aí no versículo de número 18, é impossível que Deus minta. Por que razão? Porque ele é verdadeiro, justo, santo. Deus ama a verdade. A expressão que ocorre bastante em toda a Escritura, ele é pela verdade, ele ama a verdade. Ele tem prazer naqueles que assim caminham na verdade. O segundo motivo, então, é porque Deus não mente, assim como os homens mentem. Na verdade, ele aborrece os mentirosos, e estes estão naquela lista de Apocalipse 21. Vamos lembrar? Apocalipse 21, versículo 8, vamos para lá. Na descrição do novo céu e da nova terra, os que confiarem nas promessas de Deus em Cristo Jesus herdarão todas estas coisas, nos diz o versículo 7. E diz o Senhor: e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isto é uma promessa pactual. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Isso foi dito a Abraão. Vejam que interessante. E aí, no versículo 8, todos aqueles que não confiarem nas promessas de Deus, que não caminharem segundo os seus preceitos, que não depositarem a sua fé em seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficarão de fora. Quem são estes? Versículo 8, vamos ler? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Estes serão lançados no inferno. Aqui você tem uma lista pequena, daqueles que desejaram caminhar distantes da verdade do Senhor, que não confiaram em suas promessas. Dentre estes, vejo uma menção que o Apocalipse faz, aqueles que amam a mentira, aqueles que são mentirosos. No Evangelho de João, capítulo 8, quando o Senhor Jesus confrontou os religiosos de seu tempo, ele disse que eles não eram filhos de Abraão, e sim filhos do pai da mentira, porque eles amavam a mentira, e ele vai lembrar que o diabo é o pai da mentira. Qual é a primeira coisa que acontece então conosco quando nós conhecemos a Deus? Quando nós somos salvos pela graça de Jesus? Nós conhecemos a verdade. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Cristo nos ensina em João 14, eu sou a verdade. Então, este é um segundo maravilhoso e fortíssimo motivo porque devemos crer nesse juramento de Deus, nessa promessa de Deus. Deus não mente. Ele é vivo e verdadeiro, ele é completamente diferente dos deuses pagãos. Por exemplo, se vocês já leram um pouco sobre mitologia grega, vocês vão perceber que grande confusão existe no panteísmo grego, ou naquela infinidade de deuses. No panteão grego você vai perceber então, em todo aquele politeísmo, ela falando, você vai perceber deuses que se enganam, que tramam planos e projetos, que mentem e constantemente fazem isso com os homens. Eles descem na terra, segundo os mitos e lendas da Grécia, e eles se confundem, ou eles se misturam, eles tomam forma humana e pregam peças nos seres humanos que foram criados por eles. Deus nunca mentiria ou faria tal coisa. Vocês lembram por que Jesus Cristo foi morto? Porque ele mesmo disse que era o Emmanuel. Ele mesmo disse que era um com Deus. Ele mesmo afirmou que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele toma forma humana, ele se fez homem perfeito, e ele nunca negou de fato quem ele era. Ele nunca pregou peças em ninguém. Ele nunca enganou aos homens. Veja que esta é uma razão importante, porque o nosso Deus é verdadeiro, ele aborrece a mentira em si mesmo, porque é santo, e ele também a aborrece em seus seguidores. Ele é totalmente diferente dos falsos deuses criados pelos homens, que são dissimulados, que montam ciladas, que preparam armadilhas. O nosso Deus, ele jurou e jurou por si mesmo. O nosso Deus, ele não mente, é impossível que Deus minta. São estas as duas razões, portanto, pelas quais podemos confiar que as promessas de Deus, elas irão se cumprir. O próprio Deus empenha nelas a sua reputação, o seu nome, o seu ser. Ele empenha tudo isso na sua palavra. Mentir não faz parte da sua natureza. Essa segunda razão é muito importante. Ele é verdadeiro, ele é a verdade, a fonte de toda a verdade. Eis a razão porque aqueles leitores da carta aos Hebreus, eles precisavam permanecer firmes. Vamos voltar para Hebreus 6 e vamos prosseguir. Veja que, por isso, em meio a todas as dificuldades, aflições, perplexidades, adversidades, provações, diante da demora, por vezes contemplamos, ouvimos acerca da promessa, e parece que ela está tão longe de nós, diante de tudo isso, qual deve ser a única atitude correta da parte do crente? É ficar firme nas promessas de Deus, porque nós sabemos que Ele irá cumpri-las. Vejam o versículo de número 20. O versículo de número 20, ele então vai nos lembrar isso, ou os versículos 19 a 20. Vamos ler. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só precisamos de fé, paciência. É o sentido aqui da passagem. É a compreensão de que estas promessas, elas funcionam, como disse introdutoriamente, como âncora para a nossa alma. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor, então, ele vai utilizar duas imagens e vai procurar combiná-las. Uma é o barco na tempestade, seguro por meio de uma âncora. A outra é Jesus entrando no Santo dos Santos, atravessando o véu, sentado à direita de Deus e intercedendo por nós como sumo sacerdote. Observem que estas duas combinações, ou estas duas imagens combinadas, elas são utilizadas de forma muito prática para que aqueles homens pudessem entender, para que a igreja pudesse compreender a segurança para um frágil e simples barco, se ele tem uma âncora. Ele não vai ser levado e conduzido à deriva. Do mesmo modo, na cabeça ou na mente do judeu, o que Deus nos prometeu está além do véu. O véu no templo, ele tinha a função de separar o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, das demais partes do templo. O Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, só poderia ser acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Nós já aprendemos isso. Ele precisava fazer sacrifício por si mesmo, para depois apresentar sacrifício pelos pecados do povo. E somente ele poderia entrar. O Santo dos Santos era o símbolo da presença santa de Deus no meio do seu povo. A Escritura nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo, ele cumpre com a sua morte, consuma a obra da nossa salvação, na cruz a Escritura então diz que o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. O que isso implica, o que isso quer dizer, meus amados irmãos, é que como nosso precursor, ele adentrou as realidades espirituais. Ele fez com que a promessa, tudo aquilo que foi dito no passado, se cumprindo nele, se tornasse vivo, real, para todo o povo de Deus. Essa imagem, então, o autor aos Hebreus, ele está procurando aqui apresentar. O que Deus nos prometeu está além do véu. É uma primeira consideração aqui a ser feita com base nestes versículos 19 e 20. Nós somos chamados a olhar para o mundo presente como sendo o mundo da realidade, o mundo das coisas que se podem ver. E observem que vivemos no mundo das coisas concretas, por trás do véu. O que é que havia, o que é que existia? O mundo invisível, o véu nos separava deste acesso ao mundo invisível. O véu nos separava do mundo das realidades eternas. O véu nos separava do mundo onde o Senhor Deus está, o Senhor Cristo está presente, os anjos cantam, louvam e servem o Senhor constantemente. O véu nos separava da realidade do novo céu e da nova terra. O autor aos Hebreus então vem dizer que esta realidade invisível agora passa a ser compreendida por nós. Ela está presente diante de nós, conquanto não possamos vê-la. E esta compreensão que nós temos hoje é porque Cristo, como nosso precursor, ele vem e definitivamente ele rasga o véu. Nós temos acesso à presença de Deus. O que acontece, irmãos, todas as vezes que nós cultuamos ao Senhor, é a experiência de que a realidade espiritual, O mundo invisível, ele está presente, ele está ao nosso redor. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, vai nos lembrar Cristo no meio da congregação. Declara conosco os louvores a Deus. Não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Cristo no meio do seu povo, uma simples mesa posta, pão e vinho nos lembram que esta é a melhor e mais deliciosa refeição para o crente. Embora em meio à realidade concreta, ele sinta o aroma, o cheiro, o sabor delicioso de tudo aquilo que o homem pode preparar, de tudo aquilo que o homem na gastronomia pode desenvolver, tudo aquilo que ele pode trazer da cozinha e que o leva à gratidão pela boa mão de Deus em nos dar esses ingredientes, fruto da sua boa criação. Somente aqueles que entendem esta realidade invisível podem compreender, ao saborearem um simples pão, a tomarem um cálice de vinho, porque estes sabores, eles são muito melhores do que qualquer comida da realidade concreta, terrena e limitada deste mundo. Porque isso nos aponta para a eternidade, isso nos aponta para uma realidade futura. Aquilo que Cristo trouxe para nós quando ele rasgou de uma vez por todas o véu do santuário. Observem que o que o autor está pretendendo aqui afirmar, meus amados irmãos, é que o véu separava os adoradores daquilo que era o próprio símbolo da presença de Deus. Isso apontava para a separação entre o povo e o seu Deus por conta dos seus pecados. O que foi que aconteceu quando Jesus morreu? Quando Jesus morreu, a figura do véu, então, agora, passou a ser utilizada, passou a funcionar para dizer o seguinte para nós: Cristo ressuscitou dos mortos, ele passa do véu que foi rasgado e entra nas realidades espirituais. Quando ele sobe aos céus, ele rasga os céus e entra na presença de Deus, como quem rasga o véu para acessar determinado lugar. O concreto agora aponta para o eterno. Aquilo que nós podíamos ver agora se torna real quando nós sabemos que todas aquelas promessas de Deus se cumpriram em Cristo. O autor, então, irmãos, ele continua a nos ensinar que as realidades prometidas por Deus não são visíveis neste mundo agora. Elas são invisíveis, elas estão além do véu, e é por isso que nós temos que caminhar por fé. Por isso que nós precisamos andar por fé. Ter fé é viver acreditando naquilo que não se pode ver. Fé é a confiança no que não se pode apreender pelos sentidos. Não vemos Deus, não vemos Jesus, não vemos a vida eterna, não vemos os anjos, não vemos o novo céu e a nova terra, mas nós sabemos que todos eles existem. Como é que nós podemos saber disso? Porque nós temos fé. Esta fé que foi o maravilhoso dom dado por Deus para o seu povo, que faz com que o seu povo caminhe por fé, não ande por vista, que o seu povo não se prenda a este mundo, embora entenda que o reino já é experimentado aqui e deve ser vivenciado assim. É a melhor forma, a melhor maneira de esperarmos o retorno do Rei, é cumprindo então o nosso chamado, a nossa grande comissão. Se nós perdermos esta perspectiva, nós então não estamos compreendendo, ou nós não estamos nos apropriando de todo o nosso coração das maravilhosas promessas de Deus. Lembremos, irmãos, aquilo que Deus prometeu para nós está além do véu. Quem o rasgou e, como precursor, entrou primeiramente, abrindo o caminho, a fim de que nós pudéssemos vivenciar todas estas coisas. Aquele que deu a sua vida por seu povo, aquele que se fez o nosso Redentor, o nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma segunda observação com base nestes versículos é que Jesus foi o primeiro da raça humana a transpor o véu e entrar nesse mundo das realidades invisíveis, e do que foi prometido por Deus. É por isso que o versículo 20 vai chamá-lo de precursor. O precursor é aquele que vai à frente. Nenhum de nós, ninguém aqui, tinha capacidade e força, nem Abraão, Isaac ou Jacó, nem os reis de Israel, Davi e Salomão, nem os profetas Daniel, Jeremias, Ezequiel, ou Abacuque, ou Malaquias, nenhum deles, nem João Batista, nem os apóstolos. Apenas um poderia se fazer nosso precursor, e o seu nome é Jesus Cristo. A ideia é daquele que, abrindo o caminho para nós, que não tínhamos certeza, que não tínhamos esperança, que estávamos cheios de medos, que não tínhamos confiança, a ideia é que, então, ele vai à frente, é o batedor, e nós, então, o seguimos sem temer. Nós vamos atrás dele, nós vamos acompanhando. Essa é uma imagem interessante, ela fala da... Ela mostra um pouco aquilo que, por vezes, a gente não compreende bem, porque nós não pensamos tanto sobre essa realidade espiritual ou esse mundo invisível. Mas precisamos lembrar, nesta manhã, que o mundo invisível também pertence ao Senhor e foi criado por Ele, e Ele existe. Anjos contemplam cada reunião da igreja, os anjos escutam os sermões que são proclamados pelos pregadores. Cristo está aqui acompanhando e assistindo tudo o que é dito. Precisamos pensar mais, irmãos, nessas realidades. Talvez essa razão porque os homens gostam tanto daquilo que é espetacular, daquilo que é incrível. Talvez seja essa razão porque os homens tentam explorar tanto o invisível escrevem tanto e fazem tantos filmes sobre questões relacionadas ao além. Em sua grande maioria, cercado de temores, de seres temidos ou temíveis, de monstros, ou então de super-heróis que se levantam e eles têm força para poder vencer e destruir os nossos inimigos. Lembro que na década de 90, chegou aqui em Aracaju, era um trabalho que rodou todo o país, e o nome era mais ou menos assim, Mundo do Terror. Ele ficou ali no SIC, ali no Distrito Industrial, e a propaganda dizia que lá você veria monstros ao vivo. Eu lembro que cresci em uma rua com pelo menos 20 meninos, e eu era o mais novo dentre eles, e todos se animaram para ir. A ideia é que você entrava por um lugar mal assombrado, e você ia ver monstros mesmo, aqueles que nós costumávamos assistir nos desenhos ou ler nas HQs, e... Quando a fila, ela ia se aproximando da porta, eu ouvi os gritos. E sendo mais novo, eu comecei a tremer e eu comecei a amarelar, como dizem. Eu disse, eu não vou, eu não quero entrar. E os meus colegas mais novos, meu irmão estava também, era mais velho que eu, mais corajoso. Eu disse, eu não vou, eu já tinha pago e todos disseram, mas agora você vai desistir. E cada vez mais eu ouvi os gritos daqueles meninos que lá entravam e você tinha que sair pelos corredores. Era algo apavorante para uma criança. Lembro que entre eles tinha um homem mais velho, um rapaz que servia na casa de um dos nossos amigos. E ele disse, não desista não, eu vou com você. E ele foi comigo como batedor. E por onde passavam naquela região escura, gorilas, dráculas, zumbis e tal, ele ia me levando à frente, puxando-me pela mão, e ele ia como um precursor. Para um garoto de 9 anos a 10 anos, aquilo foi aterrorizante para mim, eu não vi a hora de acabar, até que chegou o final e nós saímos daquela casa mal-assombrada. Aquilo me marcou porque eu não tinha a coragem necessária para fazer aquilo sozinho. Eu tinha medos, temores, dúvidas, eu ia desistir, eu já havia pago o ingresso, mas eu ia voltar atrás. E até hoje aquilo me marcou como uma lembrança de que se não fosse por aquele jovem, um homem mais velho, corajoso, sendo eu covarde, eu não teria conseguido passar pelo mundo do terror. Qual a ideia, ou qual seria a aplicação assim de uma forma bem prática para a gente entender aqui a circunstância? Ainda hoje os seres humanos, os homens, têm medo quando o assunto diz respeito à realidade espiritual, mundo invisível, aquilo que nós não sabemos o que é. Os homens não podem acessar a Deus sozinhos, eles não podem chegar até o Senhor por si mesmos. Eles sempre vão procurar outra forma de adoração, ou até mesmo eles buscarão no oculto as respostas para suas dúvidas. Eles nunca conseguirão arrancar de seus corações aquilo que o Senhor colocou em cada um de nós, que é o senso da eternidade. Mas somente um pode nos mostrar o caminho certo. Somente um, diz a Escritura, se fez o nosso precursor. É aquele que vai à frente, é o nosso batedor. Ele entrou a fim de que pudéssemos ver além e dizer sim, ele foi, e então nós podemos segui-lo. Pela fé nele nós vamos entrar, pela fé nele nós venceremos. O autor da carta aos Hebreus, em outras palavras, está dizendo que o Senhor Jesus entrou nesse mundo das realidades invisíveis. Ele foi o primeiro homem a fazer isso, para ser o precursor, como batedor. Ele foi à frente, abrindo o caminho, e é onde ele está agora. É onde ele nos espera. É para onde ele está nos conduzindo. É para onde ele está nos levando. O versículo 20 diz, e lá ele tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Foi justamente lá que ele se tornou. Nós já vimos qual é a função, qual era a função do sacerdote: interceder pelo povo, fazer mediação entre Deus e o povo, promover esse encontro. O autor aos Hebreus está então lembrando a cada um de nós que foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez, continua a fazer. Penetrou além do véu, nesse mundo invisível, está sentado à direita de Deus, olhando de volta para nós, seus irmãos. Mais adiante, em Hebreus 11, a ideia da corrida da fé é muito clara. Ele já venceu a corrida. É como se estivéssemos naquela prova de revezamento. Ele é aquele que abre e ele então nos dá uma grande e vitoriosa vantagem. E agora ele está na linha de chegada, olhando para os seus irmãos e dizendo, venham, corram, vocês irão vencer, confiem em mim, confiem em mim. Nós temos um irmão que foi o primeiro a entrar pelo véu. E ele é aquele que intercede por nós. Ele abriu o caminho, o que nos dá muita segurança, esperança e tranquilidade. Porque uma vez que o caminho foi aberto, nós então entraremos por ele. Sim. Terceira observação, terceira e penúltima observação, observem ou notem, a partir do texto, é que as promessas feitas por Deus são aquelas pelas quais jurou por si, e estas promessas estão ao nosso alcance. Observem que o autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos ter forte alento, nós que já corremos para o refúgio. O refúgio é esse lugar além do véu, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus propôs algo que nos dá esperança. Diz a palavra de Deus, diz a sua palavra, todo aquele que crê no seu Filho tem a vida eterna. Deus prometeu o perdão dos nossos pecados, Deus prometeu a ressurreição dos nossos corpos, Deus prometeu um mundo novo, Deus prometeu um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Esta é a esperança proposta por Deus. Ele jurou por quem? Ele jurou por si mesmo. São realidades invisíveis, vocês acabaram de meditar comigo sobre isso. Elas estão além do véu, elas estão lá, onde Cristo está, e nós já podemos experimentá-las pela fé. Nós devemos aguardá-las com esperança, com grande expectativa em nossa alma. Diz que Jesus já está experimentando-as, e a Escritura diz Ele intercede por nós. Lá, Ele intercede por nós. Quarta e última observação. Essa esperança proposta por Deus e a nossa fé, elas funcionam como uma âncora para a nossa alma. Olhe novamente o versículo 18, 17 a 19, diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Veja que, no mundo em que vivemos, das realidades concretas, a função da âncora é sendo lançada para baixo do mar, trazer segurança para a embarcação. A nossa âncora é lançada para cima. Ela é firmada nos céus. Ela está segura naquele que rasgou o véu, que adentrou as realidades espirituais invisíveis. Aquele que é a garantia da nossa promessa. Veja que esperança e fé, diz o autor aos Hebreus, são a nossa âncora, jogada para cima. O que isso quer dizer? Que o nosso barco está ancorado lá, além do véu, no mundo invisível. Do outro lado da corda está o nosso Senhor Jesus Cristo, que impede que naufraguemos na fé em meio às tempestades e adversidades desta vida. Esperança e fé que depositamos no nosso Redentor. Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso precursor, nosso irmão mais velho. Esta é uma figura extremamente maravilhosa. Ela esclarece muito nossas dúvidas. Por isso, ela é muito elucidativa. Por que razão? Veja só. Porque assim ocorre em nossa vida cristã. A nossa vida neste mundo sempre lida com mares revoltos, mares revoltados, bravis, agitados, perigosos. Estamos nesse mar revolto de doenças, de incertezas, de crises, de dúvidas, às vezes contrariedades, sofrimento e até mesmo perseguição. Nada é garantido como o mar tempestuoso. É o que por vezes nós olhamos e parece que é a única coisa que nos espera. Mas lembrem-se do que nós vimos hoje no final do capítulo 6 da carta aos Hebreus. Se estamos firmes, porque seguramos na corda que nos leva àquela âncora, que por sua vez está firmada além do véu, onde o nosso irmão mais velho está, primeiramente, como precursor, ele entrou nessa realidade para que nós então tivéssemos esperança. E Ele intercede por nós, então não há o que temer. O problema é que nós, por vezes, perdemos essa perspectiva, e isso não acomete apenas os membros da igreja local, por vezes, até mesmo os pastores. O tempo em que nós estamos vivendo é o tempo em que mais se constatou o suicídio entre pastores. Recentemente, um pastor americano, que fazia um trabalho importante com pessoas que, deprimidas, tentavam suicídio, ele mesmo se suicidou. Jovem, 30 e poucos anos, com uma esposa e 2 filhinhos. O que nos leva a tamanho desespero? O que nos leva, por vezes, a tentar resolver os nossos problemas tirando a nossa própria vida? As causas ou as razões são múltiplas. Elas vão além apenas de questões ou tribulações mentais, às vezes envolvem contextos até mesmo culturais. Como nós olhamos a realidade indígena no Brasil, ou como nós olhamos também a realidade no próprio Japão, as pessoas tiram a sua vida por uma questão de honra, para não enfrentarem determinados tipos de vergonha. A pergunta é: por que razão, por vezes, nos deixamos levar, nos abatemos nos desesperamos, nos angustiamos a ponto de fazer terrível coisa. Eu penso que nós precisamos olhar mais para o que diz a Escritura, notar esta figura aqui da perseverança, de que perseverar significa não pular fora do barco, mas ficar firme nele, não temendo a tempestade, por saber que ele está ancorado. Os discípulos, certa vez, se desesperaram com a tempestade, que era muito comum e repentina no mar da Galileia. Diz Mateus capítulo 8, que enquanto tudo isso acontecia, Jesus tranquilamente dormia na popa do navio. Então eles foram lá e disseram: o Senhor não está vendo o que está acontecendo, nós vamos afundar. Por um momento eles se esqueceram quem é que estava ali no barco. Jesus então os repreende e os chama de homens de pequena fé. Assim nós nos vemos por vezes, diante das tempestades da vida. Ele se levanta, ele vai lá fora e ele manda o mar se calar. Só disse isso. E simplesmente tudo voltou à calma. Os discípulos então pararam, e a ideia é de que eles ficaram extasiados, é como se eles tivessem sofrido um nocaute. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós temos esquecido disso por vezes. Todas as promessas descritas na Escritura são reais, apontam para quem de fato Cristo é. Aqui nós temos uma importante lição da figura da perseverança. A aplicação para nós é: não voltemos atrás, não abandonemos Jesus por causa das perseguições, porque no tempo certo, que é o tempo de Deus, Ele cumprirá todas as suas promessas, como fez com Abraão. Ele prometeu a Abraão, e esperando com fé, esperando com paciência, no tempo de Deus obteve a promessa. Às vezes nós não esperamos. Essa é a verdade. Às vezes nós não descansamos. E a razão, o fato, é porque nós não temos meditado sobre este tema tão importante, que é a esperança, a fé, a promessa de Deus como âncora para a nossa alma. Eu quero fechar lembrando a vocês e a mim que a armadilha para todos nós como cristãos sempre é a tentação de nos deixarmos dirigir por nossos sentimentos. Talvez alguns tenham características mais fortes aqui de altos e baixos do que outros. Emoções que estão lá em cima e às vezes estão lá embaixo. Hebreus 6 vem nos lembrar que nós não podemos nos deixar levar pelos nossos sentimentos. Sentimos-nos crentes por vezes, em outros momentos nós não nos sentimos assim. Sentimos que Deus nos ama e depois nós sentimos que Ele não nos ama mais. Sentimos que estamos nele e depois nos esquecemos que não estamos mais. Veja, nós por vezes tomamos decisões precipitadas. Nós tomamos decisões da nossa própria cabeça, nós seguimos o nosso próprio coração. E esquecemos de tudo que a Escritura nos lembra, de tudo que ela nos diz. O nosso coração, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Não nos deixemos guiar pelos nossos sentimentos, mas que estes sentimentos estejam apegados à palavra de Deus, firmados nela. Seria mais simples se nós olhássemos assim. Seria mais simples se nós parássemos de dizer: ah, esse negócio de ir para a igreja sempre é chatice do pastor. Não. Hebreus mesmo vai lembrar no final: é velar por sua alma. Porque tanto eu como vocês somos tentados facilmente a desistir, a amar esse mundo e os seus valores, a nos apegar àquilo que é concreto, terreno, mas não é perene. Mas aqui todos nós lembramos, todos nós somos lembrados quem somos. Que os nossos pés são de barro, que nós somos extremamente frágeis, que nós contemplamos a santidade de Deus e a sua glória, e aí então nos vemos tão frágeis e lembramos o Senhor nos ama.